Bom dia, boa tarde, boa noite, seus noveleiros safados. Esse é o NovelaCast, podcast que homenageia um dos maiores patrimônios culturais brasileiros, a novela. Eu sou a Thaís Botti, falo diretamente da lancha do pai do Vicente, acompanhada da dupla Guilherme e Lucão.
Oi, minha gente, tô eu aqui falando diretamente da Brasília Teimosa, uma das locações dessa série maravilhosa.
Meu Deus.
É, quem dera tivesse a Brasília Teimosa, tô falando aqui diretamente de Lisboa.
Tem gente que chama de vingança. Eu chamo de justiça.
E aí, pessoal, aqui é o Lucão. Tô falando da Bela Lafayorque e tô começando agora o meu estágio no fórum pra entender o que rolou nessa tal de justiça.
Não, God! Não, God! Please, no! No! No!
Hoje é dia de uma das minhas novelas favoritas da vida, que na verdade ela é uma minissérie de 2016. E hoje é dia de justiça no NovelaCast. Vinheta?
Roda a vinheta.
Se alguém vai morrer aqui, é você.
Você vai me bater? Que é só isso que falta, Isabel?
Pega essa sua dignidade, enfia no valão e diz logo seu preço.
Eu quero ver tu me chamar de amendoim. Eu quero ver tu me chamar de amendoim.
Minha Carminha, muito estranha essa sua reação. Eu achei que você ia ficar feliz de me ver vivo.
Como eu acabei com a raça da sua mãe?
Cala a boca!
Noveleiro, se vocês quiserem nos ajudar de qualquer maneira, é só entrar no picpay.me/novelacast, que a gente tem plano de todos os tipos. Se não puder ajudar, não tem problema nenhum. É só dar o nosso famoso RT do Amor. Segue a gente lá no seu aplicativo de podcast, dá 5 estrelinhas do amor e divulga esse projeto divertido que a gente ama, que é o NovelaCast. Bora falar de Jesuíta Barbosa, Adriana Esteves, Cauã e Jessica Ellen.
Cauã.
Bora. Cauã tá em todas aqui também.
Cauã é maravilhoso.
Baby, como não?
Como não estar em todas.
Solteiro agora, hein?
Tá solteiro.
Solteiro no Rio de Janeiro.
Meu Deus.
Em qualquer praia. Sou solto em qualquer lugar.
Deus. Já temos o finzinho do episódio.
Ou não.
Ou não, pode ser pior. Pode ser pior. Justiça no NovelaCast. Eu sei que essa é uma minissérie, a gente já falou de outras novelas das 11, mas essa é uma minissérie mesmo. Ela é uma novela de 20 capítulos e ela vem num esquema bem de série dos Estados Unidos mesmo.
Uhum.
Ela é da Manuela Dias, essa novela, e ela é, eu acho que eu meio que convenci o Guilherme a assistir, quando eu falei que era meio que um amor de mãe.
Foi.
Da Zonze.
Foi isso mesmo.
Ela vem antes da Amor de Mãe. Amor de Mãe é de 20, essa é de 16, então essa daí já tava rolando fazia um tempo. Mas, por exemplo, quando minha mãe viu que eu tinha amado Amor de Mãe, ela falou, você vai gostar muito mais de Justiça. E é real, eu gosto muito mais dessa novela do que de Amor de Mãe.
Pô, mas Amor de Mãe também é mais longa, né? Assim.
Ela é uma novela normal, né? Tipo, ela é uma novela das 9, feita pra ser mais longa.
É, tem aquele ritmo mais moroso, né? Mais
essa é uma série mesmo. Ela tem cara de novela porque a gente conhece novela, a gente conhece os atores e tal, tudo. Mas se você fosse ver qualquer outra série que a gente assiste que tem uma temporada, em qualquer aplicativo de streaming que a gente tiver, ela parece muito uma série dessas. Porque ela é fechadinha.
Aliás, por sinal, vai ter segunda temporada.
Vai ter segunda temporada. E por que, que a gente tá gravando isso agora? Gente, eu fiz cometi o vacilo de achar que porque eu recebi aqui nos Estados Unidos, na Globo Internacional, anúncios de que Justiça ia passar, eu achei que ia passar no Brasil também. Fui lá, perguntei pra minha mãe, você está viajando?
Nos Estados Unidos.
Massachusetts.
Você tá em Massachusetts, só vai passar aí. Aí eu descobri, realmente, não vai passar no Brasil, mas o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo na Globo Internacional, a gente assistir, tá passando todo dia, Justiça, pra passar a segunda temporada, Justiça 2, que vai passar na Globo, no Globoplay primeiro, e depois vai pra Globo, acho que no ano que vem. Vai pro Globoplay esse ano, e daí ano que vem provavelmente passa na Globo normalmente, que nem aconteceu com Verdades Secretas. Passa no Globoplay primeiro, a segunda temporada, a segunda fase, e depois vai pro ar normal, na programação normal da Globo.
Antigamente também tinha algumas séries assim que a Globo fazia, né? Quinto dos Infernos, acho que foi uma delas, né? Que não era uma minissérie de 5 capítulos, mas não chegava a ser uma novela.
Teve a Muralha, Engraçadinha, teve a Casa das Mulheres, também era uma série, né? Tinha várias.
Eu particularmente gosto do formato, porque, assim, é a obra fechada, né? Então, espera-se que quem tá escrevendo, né, consegue manter uma linha de raciocínio, a coisa acontece, é gravado e tal.
Isso. Não fica influenciado, antes que era Ibope e pesquisa de opinião na rua, e agora atualmente é Twitter e sei lá o quê, não é?
Exatamente. Então, eu particularmente gosto, assim, dessa ideia, sabe? Você... Cara, porque é assim, até dá uma certa segurança também pra quem tá escrevendo desenvolver o raciocínio da história.
É, mas
né?
Eu acho que isso é bom pra... Isso é bom pra série. Agora, a novela é um pouco mais complicado, porque, por exemplo, a novela do Cauã, que foi A Um Lugar ao Sol, ela foi inteiramente gravada durante a pandemia e ela foi ao ar fechada. O último capítulo já estava gravado.
Mas era
e ela
sessão,
flopou.
Né?
No meio ela flopou, ela não teve como mudar.
É, mas o que eu falo é assim, se são 25 capítulos, entende?
Sim.
Porque, realmente, é foda, cara, gravar uma novela de 90 capítulos, 100 capítulos dentro de uma pandemia e jogar depois, né? Mas eu acho que quando você tem uma história mais concisa, mais curta, e você consegue dar um tiro...
E menos personagens, né?
Tipo,
você consegue fechar tudo mais bonitinho.
Verdades Secretas, principalmente a primeira parte é sensacional por causa disso, cara. Você tem...
Segunda nem valeu a pena.
Você sabe o arco da Grazi, a Grazi sabia o arco dela desde o início, né? Todo mundo sabia o que ia acontecer com o personagem. E aí você se prepara pra aquelas cenas e tal, sabe? Isso aí me agrada.
Não, mas eu acho que é isso. Isso é real. Tipo, eu acho que essas séries elas são melhor executadas porque elas são menores, porque elas têm a história toda pronta antes e menos personagens. Você consegue explorar muito mais cada arco muito bonitinho e a gente vai ver alguns vários legais aqui que rolaram nessa novela. Então, eu tenho uma teoria que eu vou falar depois, mas o nome Justiça Guarda Nível Zagalo, que tem 7 letras. Tá. A palavra tem 7 letras, tá? Eu acho, e depois de assistir muito, tipo, e querer ver muitas coisas na novela, eu criei uma teoria para o nome e algumas coisas que acontecem na novela.
Olha!
Vai Giovanna Antonelli.
Vai Giovanna Antonelli, exatamente.
Vocês viram o vídeo dela na Disney, né?
Não.
É um vídeo que ela vem falando assim, ódio tem 4 letras. Aí ela corta, né? Amor também. E ela vai fazendo essas dicotomias. E no final ela fala assim, a vida tem 2 lados, escolha o melhor delas, o melhor deles.
Gente, tipo, que What? Bela merda. Que bela merda. Eu espero que a minha seja melhor. Eu acho... Eu espero que a minha seja melhor, porque ela também não vai nesse nível tão louco. É mais fácil de explicar a minha. Então, o que que acontece? A novela é linda já porque elas passam no Recife.
Uhum.
Tá? Elas passam no Recife, já é um lugar completamente diferente de Rio-São Paulo, então eu já acho isso ótimo. É uma novela que lida com 4 principais, 4 personagens principais, que são o Jesuíta Barbosa, a Adriane Esteves,
o Cauã.
Jesuíta Barbosa é o Vicente, a Adriane Esteves é...
A Adriane Esteves é Fátima.
O Cauã chama Maurício.
Maurício.
E a Jéssica Ellen chama Rose.
Rose Silva dos Santos.
Isso. E aí o que acontece? Você vai ver a vida deles antes e depois de um acontecimento grande que vai acontecer na vida dos 4 ao mesmo tempo. No começo, a vida deles não é interligada, mas óbvio, isso é muito claro, que você vai entender que depois de um tempo as pessoas todas vivem na mesma cidade. Então elas estão ligadas de algum jeito e você vai vendo isso até o final dos 20 capítulos.
E de vez em quando é só se, tipo, a pessoa aparece no fundo da cena do outro, mas, tipo, nem tá participando,
vê, tipo,
mas aparece no fundo da cena. É divertido.
Quando assim. Eles estão mostrando... É uma coisa meio Game of Thrones, assim, que você, no livro, pelo menos, que você tem um capítulo pra uma pessoa.
Isso,
e daí depois
isso.
O capítulo da outra, e você vê os outros aparecendo.
É, tipo, na primeira semana... Porque a novela passava segunda, terça, quinta e sexta.
Uhum.
Na primeira semana, segunda-feira, aparece toda a história do Vicente com a Elisa, que é a Débora Bloch, com a Isabela, que é a Mariana Barbosa, que era a filha da Débora Bloch, né? Aí, na terça, era toda a história da Fátima, que Adriana Esteves, daí tinha o Henrique Dias, o negócio do cachorro, a gente já vai contar.
Se liga no elenco, tá?
É o mesmo elenco de Amor de Mãe, né?
Sim.
É, tem muita gente.
Só tá faltando o Murilo Benício, né?
Manuela Dias seria o Christopher Nolan do Brasil?
Ou outro lá, o Tim Burton.
Tim Burton.
Não, não, mais pra Nolan. Mais pra Nolan.
Ou o outro lá, o Wes Anderson.
É, ou o Tarantino também.
Tarantino. Então, aí na quinta, a gente é apresentado pra história da Rose, que é a Jessica Ellen, com a Débora, que é a Luísa Reis. Também a gente já vê o que que é. E aí na sexta, aparece a história do Maurício, que é o Cauã, com a Beatriz, que é a Marjorie Stiano, que é a namorada dele, a mulher dele e tudo mais. Bom, mas o que você acha? Você acha que a gente deve entrar em cada uma dessas pessoas?
Tá, eu acho que sim. Eu acho que só pra entender o que acontece e depois como que essas histórias se juntam.
Tá.
Então, é porque, né, preciso confessar aqui, né, que esse é um episódio de apresentação de Justiça também para mim.
Mas tudo bem, não tem problema.
Nada, mas você fala as melhores pérolas mesmo assim.
É, não... Mas o que eu queria, tipo assim, é justamente tipo, entender o rolê pra que eu possa assistir.
Não, e que também, por que que a gente gosta tanto, né? Também.
Não, olha, é incrível, é incrível. Primeiro, bom, tem toda aquela história de fotografia, o lugar é lindo, bonita. Os atores são muito bem escolhidos, tipo, muito bem escolhidos.
Muito.
Botaram uma ruiva pra ser filha da ruiva, isso já é uma coisa, um milagre na Globo, né? Então, vamos que vamos.
Nossa.
Marina Ruiva Barbosa.
Marina Ruiva Barbosa. Ó. Mas ela tem uma participação pequena. Por quê? Vou entrar na história dela. Então. Vou entrar na história.
Ainda bem.
Vai. Vou entrar na história dela, que é a minha história preferida da novela. O Jesuíta Barbosa, ele é filho de um cara rico, dono de uma frota de ônibus, de rodoviária, de uma... É...
Uma transportadora ou uma coisa de ônibus?
É, não sei, de ônibus, alguma coisinha. Uma linha de ônibus, acho que é uma linha de ônibus que faz viagem interestadual, coisa assim. O pai dele é ricaço, ele tem uma empresa, o pai dele tem uma empresa com o Antônio Calone, que vai aparecer em outras várias histórias também, então aguarde, confie que tem Antônio Calone. E aí, o Vicente, que é o Jesuíta Barbosa, ele namora a Elisa.
A Isabela.
Isabela. Isabela é o nome da namorada dele, que é a Marina Ruiva Barbosa.
Isso.
E eles têm uma... Muito, muito claramente, logo de cara, você vê que a relação entre os dois é meio tóxica. Ele é muito ciumento, ele é machista, ele não deixa ela ficar perto de outros homens. E aí tem um momento que até eu falo na minha abertura, que eles estão numa lancha, e ele muito querendo fazer provas de amor pra ela, ela... Tipo, dá um sumiço nele, chega uma hora, ele pula no mar, volta do mar com um anel, com uma caixinha de anel, pede pra casar com ela na lancha na frente de todo mundo, uma coisa assim, você não pode dizer não e tal, uma coisa meio tóxica, assim.
Eu já tava imaginando ele voltando com um peixe na boca, entendeu?
Ia ser melhor.
Seria muito melhor, muito.
Ia ser melhor. E aí, beleza, ela aceita casar com ele, mas ela sempre fica com o pé atrás, a mãe dela sempre fala, você não precisa casar, a mãe dela é a Débora Bloch. E ela fala, você não precisa casar, não tem essa, você é muito nova, eles têm 20 e poucos anos, assim, 21, 22 anos. Aí, beleza. Ela começa a ficar meio indecisa se ela vai casar com ele ou não, mas ela já aceitou, né? Então, mas ela fica naquele momento, ah, será que eu caso, será que eu não caso e tal, não sei o que, ele é meio tóxico, ele é meio abusivo, blá, blá, blá. Aí ela toma uma decisão de conversar com um ex-namorado dela sobre tudo que estava acontecendo. No meio da conversa.
É uma decisão muito madura.
Madura, né? Típica de quem tem 22 anos de idade.
Devo me casar? Não sei.
Vou ligar pro meu ex.
Pro meu ex, exato.
Vou ligar pro meu ex.
Eu nem lembro quem é que fazia o ex.
Ele sim é a pessoa indicada pra me ajudar nessa questão.
Exatamente, exatamente. Aí beleza, ele vai lá, conversa com ela, eles acabam ficando, óbvio. E aí eles vão tomar um banho juntos.
Pós-coito.
Pós-coito, exatamente. Importante. Aí, o que acontece? O Vicente tenta ligar várias vezes pro celular dela, não atende, não atende, não atende. Ele vai até a casa dela, entra na casa dela, entra no banheiro. Ele está completamente maluco, doido da cabeça, vê os dois juntos e mata ela.
Com um tiro.
Mata, ele trouxe 100 mil tiros nela.
Ele tinha uma arma, ele dá
ele
tiro.
Ele tinha uma
nela.
Arma. Ele mata ela, atira nela, box, vidro quebra, aquela história toda.
Não, um horror a cena, um horror.
Cena, tipo, sangue pra tudo quanto é canto e tal.
É.
Uma cena péssima, sim, muito bem feita e tudo mais, mas uma cena péssima de assistir. Débora Bloch sai correndo de onde ela está e fica chorando com a filha pelada, morta.
Nossa, é um horror isso. Porque ela morava na casa da mãe.
Sim.
Né? Ela não morava sozinha, ela morava na casa da mãe.
Sim.
Então a Débora Bloch tava, tipo, no quarto do lado, quando isso tudo acontece. Né? A Débora Bloch é a Elisa, né? Que é a personagem.
Aí, beleza. Essa é a primeira história, primeiro pacote da história que acontece é isso. Vicente mata a namorada e vai preso. Então você vê ao fim desse primeiro episódio, desse primeiro capítulo, você vê Vicente indo preso. E aí acontece uma coisa muito legal, muito bem explorada por várias séries e tal, não sei o quê. Que é, ao fim desse primeiro episódio, aparece um jornal, aparece o Vicente indo preso, tirando a foto no, na delegacia, tudo mais, aquela história toda. E aparece depois um jornal com a cara do Vicente, no jornal do dia seguinte, com a cara do Vicente e uma nota escrito alguma coisa assim, tipo, riquinho da cidade, mata a namorada em crime passional, blá, 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 uma coisa assim. Beleza. Essa é a primeira coisa que aparece, tá? Não vou dar o spoilerzinho ainda, daqui a pouco vem um pouquinho mais sobre isso. Segundo dia, segundo capítulo. Você vai conhecer a história da Adriana Esteves, que chama Fátima. Adriana Esteves tem uma família fodida, pobre, mora na periferia da periferia da periferia, com rua não assaltada. Não mora numa casa de madeira, umas coisas assim meio toscas. E aí ela é casada com o Ângelo Antônio, beija-flor.
Beija-flor, forever.
Que quando bebe, fica violento pra caralho.
Ela tem um cara super fofo, mas quando bebe, fodeu.
Que ele está fazendo a mesma personagem agora no Terra e Paixão. É um cara super fofo, quando bebe, fica escroto.
Ah,
exatamente. Aí,
cara, eu gosto muito do Ângelo Antônio.
Eu também gosto muito dele. Gosto muito dele, é um puta de um ator.
Desde aquele personagem, acho que é de Torre de Babel, que a Letícia Spiller fazia ele de capacho.
Ai, nossa, nem lembrava que ele tava em Torre de Babel.
Nossa, agora, também não lembrava.
Ele tinha uma cara tão de coitado.
Ele tem mesmo.
Caralho.
Ele tem uma cara.
Sabe que ele foi casado com a Letícia Sabatella, né?
Uhum.
Sim.
Parabéns.
Caramba.
Pros dois.
Parabéns. Mais pra ela. Mais pra ele, aliás.
Mais pra ele.
Ela eu acho foda.
Mas ela é maravilhosa.
Nossa.
Beleza.
A minha mãe tem um causo com a Letícia Sabatella no Réveillon. Eu acho que eu já contei isso aqui, né?
What?
Não.
Faz um momento contigo agora.
Não, a minha mãe foi passar um Réveillon no Rio, praia de Copacabana, né? Todo mundo devia estar bastante sóbrio,
uhum,
sem beber nada. E Letícia Sabatella passou no meio dos populares.
Dos plebeus.
E minha mãe, com sua gangue, gritava: Letícia, 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 a gente adora, não sei o quê, nananana. Ela voltou, abraçou todo mundo.
Uau.
E falou: ai, gente, obrigada, não sei o que, obrigado pelo carinho, não sei o que. Eu não lembro qual o ano que foi, mas foi um ano que, tipo assim, foi meio complicado pra galera, porque, tipo, ela sofreu muito pela questão da Lei Rouanet.
Ah,
né? Que ninguém sabe como é que funciona e todo mundo
acha pau.
Então ela falou que, tipo assim, ela tava na casa de uma amiga, eu acho, ela tava na casa de alguém, que era de frente onde eles estavam na praia, assim, e aí deu meia-noite, ela desceu pra ir no mar e tava voltando, ela nem, tipo assim, tava na praia, sabe?
Uhum.
E voltou, na volta, tava passando perto da minha mãe.
Que bom que ela ganhou esse carinho da sua mãe e da gangue dela, que bom.
Muito bom.
Yeah.
Que bom, que bom.
Gostei. Gangue do bem.
Gangue do bem.
Sim.
Gangue do bem, gangue do bem. Então, aí voltando.
Bonde da Regina.
Bonde da Regina, cara, que maravilha. Aí, beleza. Adriana Esteves, casada com Ângelo Antônio, tem dois filhos, uma menina um pouquinho mais velha e um menino bem pequenininho, uns 5, 6 anos, por aí. E aí, eles moram nessa casa e eles têm um vizinho que é o Henrique Dias, que é um policial, você não sabe se ele é corrupto ou não, tipo, ele é um policial, assim, meio barra pesada, uma coisa assim. Ele
mas
mora...
parece que é uma coisa meio milícia de
parece, assim. Mas você nunca vê isso de verdade acontecendo, sabe? Mas parece que ele é, tipo, vocês estão assistindo os outros, não pra dar o spoiler, mas tem um cara aí que é um esquema.
É tão bom os outros, meu Deus.
Puta que pariu, é muito bom os outros, tá? Muito bom, fica aqui a recomendação. Terminei de assistir, tá?
Também.
Aí, ela... O Henrique Dias mora do lado, na casa do lado, no terreno do lado, com a Kellen, que é a Leandra Leal, que é um dos maiores acontecimentos desta novela. Leandra Leal, maravilhosa Kellen.
Ela tá muito boa, meu.
Ela é muito, e ela vai estar no 2, tá? Ela tá no 2.
Ah, porque o 2 nem é no Recife.
É em Brasília.
Ela é muito boa, cara.
E ela tá no 2.
Boa.
Beleza. Ele mora com a Kellen e ele tem um cachorro meio raivoso, assim, meio, tipo, não deixa perto das crianças.
Tipo aqueles cachorros de rinha mesmo.
Ele chama Furacão, o cachorro. Aí, vários momentos que as crianças estão brincando, o cachorro vai lá, assusta, a Fátima tá tendo uma festa em casa, um churrasco em casa, alguma coisa assim, o cachorro vai lá e assusta todo mundo, tipo, sai correndo do cachorro e tal, não sei o quê.
Aliás, começa assim, né, a história dela.
Começa assim.
Com essa festa.
Com essa festa.
É.
E aí, mas assim, antes disso, antes dela de acontecer o que acontece realmente com ela, o marido dela morre, porque ele bebe demais, fica super agressivo num bar um dia, e ele arruma uma briga no bar e toma uma facada e morre.
Ah, é verdade. É verdade.
Toma uma facada e morre. E ela volta pra casa nessa história de... Agora, não sei se isso é antes ou depois do marido dela morrer. Pode ser sido até antes, na noite dessa festa que ela tá tendo em casa.
O cachorro... Quem tem a festa é antes.
Ataca. Ele assusta as crianças e ataca a criança dela, uma das crianças dela, acho que um menino menor.
Um menino.
Ela simplesmente sai, pega uma arma e atira no cachorro. Furacão morreu. Ok, né? Tipo, tudo bem, trágico, tudo mais. Na noite seguinte, o marido dela morre, é isso. Na noite seguinte, o marido dela morre, ou seja, desgraças seriadas, né, acontecendo. O Henrique Dias gosta muito daquele cachorro, gostava, né, muito daquele cachorro. O que que ele faz? Ele, como policial, um belo de um dia, depois que o Ângelo Antônio morreu, bota um pote cheio de maconha dentro da casa dela e chama a polícia.
É, e denuncia, uma denúncia anônima.
É. Ele simplesmente faz com que ela seja presa. E aí acontece a mesma coisa que aconteceu com o Vicente, acontece com ela. Mostra ela indo pra delegacia, tirando a foto. E aí é que você vê que o jornal que foi mostrado no capítulo anterior, com a cara do Vicente, já tem a cara da Adriana Esteves também.
Isso, é verdade. Porque do jeito que eles mostram, dá pra gente ver que já tinha.
Você só fica
Tarantino,
focado.
Tarantino,
você
só te dá fica... um big picture.
É. Beleza. Aí você vê que no jornal que aparece, ele foca mais na cara da Adriana Esteves, já tem a foto do Vicente. E tem foto de mais gente e não dá tempo de você ver. Porque daí você olha dois ali, aí você fala, fudeu, tem mais gente, mas eu não vi quem são. Beleza. Terceiro capítulo. Jessica Ellen. Jessica Ellen é Rose, uma menina de 17 anos de idade. Filha de uma empregada doméstica que mora na casa da patroa.
Isso. E aquela coisa, ai, é como se fosse da família.
Exatamente.
Aquela
exatamente.
Coisa de
a escrava familiar, né?
Tipo, isso, exatamente.
Como cama.
Uhum, exato. Aí, a Jessica Ellen, a Rose, ela é muito amiga da Luísa Reis, que é a filha da patroa. E que, teoricamente, não tem nenhum problema dela ser filha da empregada. Imagina. Não tem nada. Elas viveram as duas juntas a vida inteira, não tem problema nenhum. Até,
nunca teve diferença entre as duas.
Até um dia, que é o dia antes do aniversário da Rose, na noite que ela faz 18 anos, ela passou na faculdade de jornalismo e elas vão sair para comemorar o aniversário dela.
Ai, meu Deus do céu.
Rose tem um caso. Tá começando um casinho com o Vladimir Brista, que é dono de um quiosque na praia.
Isso.
E trafica droga.
Mas
também.
É assim, tipo, de pequeno porte, mas sim.
Pequeno porte, mas enfim. Elas...
É o traficante da galera, né?
Ele não é... É exato, é
isso.
É
esse. O dealer familiar. É michê familiar, o dealer familiar.
É chiclete, ral, cerveja, pó.
Exato.
Isso.
Exato.
Desses.
Exato.
Mas não é que ele, tipo, tem uma rede gigante... É. Entendeu?
É ele
aquele...
é o da ponta ali, né?
Isso,
no final mesmo.
Ele é
só o...
Uhum, exato.
O abastecido.
E aí o que acontece? Elas saem pra comemorar na praia, num luau. As duas pegam droga com ele e vão curtir na praia. Beleza. Aí passa a polícia. E aí o que acontece? Já virou meia-noite a hora que a polícia chega. Então,
sim,
a hora que a Rose...
18.
Exato. A hora que a Rose é revistada, ela tem 18 anos e eles levam ela presa. Detalhe. Enquanto isso tá acontecendo, a Luísa Reis, a amiga dela, vê que isso tudo tá acontecendo, passa pela polícia, eles não revistam ela, eles revistam a Rose, que é negra, eu não sei o nome dela, da Luísa Reis.
Débora.
A Débora, eles
é branca.
Não... É branca. Eles não revistam ela. Eles não revistam
coisa.
Ela e ela não abre a boca. E ela não abre a boca. Ela não salva a Rose, não fala nada, ela fica quieta, a Rose é presa e ela volta pra casa como se nada tivesse acontecendo, não conta nada pra família, não conta nada. E aí, a mesma
mas
coisa...
Mas dá pra ver que ela deu uma panicada também.
É.
Não é que ela fez, tipo, não é que ela, ai, vou fazer de sacanagem. Mas
não,
ela deu uma panicada.
Não, as duas com 17
falou,
anos.
Ela falou, puta... entendeu?
Tipo, o Guilherme me conheceu, eu tinha 17 anos, hein? Um juiz
foi,
na cabeça.
Verdade.
Entendeu?
Verdade. Mas né? Uma coisa interessante é que os policiais põem todos os jovens pra, tipo, num círculo, assim, na areia da praia. E escolhem a Rose, tipo, pra ser revistada. Claro, por quê?
E detalhe, quem é o policial que tá fazendo isso?
É
Henrique Dias. É o Henrique Dias, que mora do lado da Adriana Esteves.
Que chama
Douglas. Mora mais porque a Adriana Esteves já tá em cana.
Exato. Beleza. Aí acontece a mesma coisa com a Rose. Ela vai presa, tira foto, aí você vê a foto dela no jornal.
Jornal, exatamente.
Beleza.
Não, peraí, tem mais um desdobramentinho antes de continuar, que também é dessa storyline. A Débora, a que se safou ali, passa um ano, dois anos, não sei o quê, ela tá numa festa de carnaval, a Rose tá presa.
Não, isso você só descobre depois.
Mas a novela se desenrola com já as consequências disso, né?
Tudo bem, mas a hora que as duas se encontram, depois dos 7 anos, anos que as vão passar na... Que todos eles vão passar na cadeia, ela conta isso. O que aconteceu.
Tá bom, tá bom.
Caralho, o Rose pegou... Puxou sete anos.
E aí,
por um então, baseado.
7 anos. Todos eles pegam 7 anos e a minha teoria do Justiça ter 7 letras é por causa disso.
Ai, não.
Porra, mas é...
É boba, entendeu?
Tipo,
é boba,
não é? 7 anos, assassinato
premeditado,
7 anos.
Entendeu?
E...
Tipo, não é uma... Não é uma...
Olha, o nome Maurício também tem 7 letras. Oh.
Então, tipo, não é uma coisa assim...
Henrique também. Não, Henrique tem 8.
Não, esse Henrique é só com ele.
Esse Henrique é com
ele. Ah, então
só.
Tem 7.
Mas você tá vendo? Tipo, é uma coisa boba que nada demais. Não vai fazer mudar nada na vida de ninguém.
Tá, mas ainda tem mais uma storyline, então.
Tem mais uma que é a da sexta-feira, que é o do Cauã. Maurício. Maurício casado com a bailarina Marjorie Chan. Os dois maravilhosamente em love, apaixonados, tal. Não sei o que, tem uma cena de sexo maravilhosa entre eles.
Completamente
tipo,
apaixonado.
Tipo, muito, muito de bom gosto.
É,
muito de
só
bom
love,
gosto.
Só love,
só love. Só love, só love. Então,
sim.
Aí acontece, ela vai estrear uma peça nova, onde ela é a primeira bailarina. E o Cauã foi ver, ela apresenta. No final da peça, quando ela tá indo embora, eles estão se encontrando cada um em um lado da rua. Ela tem que atravessar a rua. E ela é atropelada. Você descobre depois quem é, tá? Mas eu já vou dar um spoiler só pra gente não ficar muito, muito longe. É o Antônio Calone,
que é Antenor.
Antenor, que ele é sócio do pai do Vicente. Ele vai ter muita merda pra fazer ainda nessa cidade, nessa novela.
Vai.
Ele tá ligado com todos os crimes, de algum
com
jeito.
Várias cagadas, é.
Várias cagadas.
E ele é muito rico, né?
Ricaçalhaço. Ricaçalhaço. Ele atropela e passa e vai embora. Tipo, foda-se. Não prestou socorro, não aconteceu nada.
Sim.
Aí você vê a cena horrorosa.
Hit and run, famoso. Hit and run.
Aí você vê a cena horrorosa do Cauã com ela no braço e tal, não sei o quê. Ela é levada pro hospital e ela é bailarina e ela ficou paralítica.
E ela
é
tipo prima bailarina, assim, a importante.
Exato.
Sim.
E aí, depois de uns dias no... Isso acontece alguns dias antes das prisões todas. Um dos dias, ela chega pro Cauã e fala assim, eu não quero viver mais, eu não sou eu sou uma bailarina, não tenho o que fazer, se eu estou paralítica do pescoço pra baixo, eu quero morrer.
Então ela ficou tetraplégica.
Ficou tetraplégica.
Isso, tetraplégica. E ela fala, eu quero morrer. E depois de, tipo, várias discussões, ela e o Cauã e tal, não sei o que,
ele
como aceita.
Muito, ele resiste muito.
É, mas várias discussões ele aceita, ele resiste muito, mas ele aceita, no final ele aceita.
É.
Como assim ele aceita? Ele vai matar ela?
Sim.
Mas porque ela quer, ela pede muito. Ela fala, meu, a minha vida não tá valendo a pena, não quero. Amo você, mas não dá mais. Por favor, se você me ama, por favor, entenda.
É. Sim, sim. Tá vendo o nível de pesado? Não dá pra fazer piada. Não dá pra fazer
se
piada com essa
não dá, não tem como. Se o André me pedisse, se ele tivesse nessa posição e me pedisse isso, meu... Entendeu? Não é o ideal. Mas aí...
Caralho, bicho. Puta, mano. É porque...
É foda, mano.
É foda.
É muito pesado. Essa série é muito pesada. E ela é muito boa. Mas ela é muito pesada.
Cara.
E o Cauã Raymond, ele é muito bom ator, né?
É.
Então, e ele tá muito... Além de estar muito bonito nessa série, ele tá muito... Ele tá com uma atuação muito real, assim.
Cara,
e
eu acho que...
E bota nessas... Meu, põe nessas situações, o coração da gente, tipo, parte.
Eu acho que ele ganhou com os anos, assim, uma... Não sei se uma segurança, sabe? Mas eu acho que ele entra nas cenas, assim, sabendo exatamente o que ele quer. Ele entende, sei lá, talvez entende melhor o que os diretores pedem pra ele.
É.
Porque, cara, assim, tudo que ele faz é muito convincente, assim.
Cauã?
Ele te puxa pra dentro...
É.
Ele te puxa pra dentro da cena de uma maneira que é, tipo...
Então,
hoje em dia, né, ele chegou num nível de conseguir te fazer acreditar na parada. Tipo assim, você não olha e tipo, ah, é o Cauã. Cara, você olha e fala assim, é o fulano.
Inacreditável, Renato. É exatamente isso. Tipo, inacreditável, Renato, mano, que a Aline Moraes falava pra ele o tempo todo, que nem fez os gêmeos.
Então é foda, cara. Mas o que eu falo assim, porra, essa discussão de eutanásia é o caralho, né?
Então, aí o Cauã, depois de muita discussão, aceita fazer eutanásia nela. E ele vai e consegue a droga. Adivinha com quem?
Com Vladimir Celso. Brista.
Exatamente. Vladimir
Celso.
Brista.
Danado. Mas, pô, o Celso também, assim, vamos combinar, né?
O único traficante da cidade. É.
Uma gama de produtos ali que, porra, dá maconha recreativa à eutanásia, pô.
Exato. Então, aí, beleza, ele consegue, vai lá, injeta, dá tchau pra ela numa cena que eu... Não tinha mais travesseiro, acho que meu travesseiro já era pura lágrima.
Já tinha empapado.
Empapado todas as minhas roupas da minha vida nessa cena. Em todas, né? Em várias dessas novelas, várias. Não tem um capítulo que eu não chorei.
Não tem um capítulo que eu não chorei. Não tem.
Aí, beleza. Ele é preso logo depois. Tipo, ele tá saindo do hospital meio correndo, ele é preso logo depois. E a mesma coisa, ele vai pra delegacia.
Quem denuncia são os pais dela, não? Não é uma coisa assim?
Não sei. Não sei, ele mais. É que ela tava super bem e ela morreu. Tipo, eles já se ligam que isso pode ter acontecido. É. Ele vai preso logo depois. Ele é preso dentro do hospital ainda.
Nossa.
E beleza, essas são as quatro histórias mais importantes da novela. Óbvio que várias em volta vão acontecer. Todos eles são condenados e passam 7 anos na prisão. E aí, algumas coisas acontecem perto do dia deles serem liberados. Então, a novela pula para a semana quando eles vão ser liberados.
Uhum.
Primeira história que você vê, continua desse jeito. Continua, tipo, a primeira história foi do Vicente, o quinto capítulo também é sobre o Vicente.
É, porque são só 4 capítulos por semana, né? Pulando quarta-feira novamente.
É, então, por causa do futebol. Então, toda vez que volta na segunda-feira, é mais um capítulo sobre o Vicente. Até isso se diluir, demora um pouquinho. Até você ver que todas as histórias se misturam, demora um pouco. Mas, de começo, assim, você vai ver episódios sobre cada um deles separadamente. Aí mostra o quê? A história da mãe da Marina Rui Barbosa, que morreu.
Uhum, da Elisa.
E mostra como que ela meio que seguiu em frente depois de perder a única filha.
7 anos, ao longo desses 7 anos, né?
Então, ao longo desses 7 anos. Mostra um pouquinho, porque mostra ela na frente do... A primeira cena que mostra depois é ela na frente da prisão, esperando ele sair com um revólver na mão.
Ah, é! Ela tem um revólver na mão, esperando pra saída dele.
A primeira cena que mostra é essa. E aí mostra o Vicente saindo. A hora que mostra o Vicente saindo, mostra ela pegando a arma e indo até ele. Só que daí não mostra até o final o que acontece. Aí faz o flashback de tudo que aconteceu com ela. Que ela está planejando uma vingança, que quer matar o Vicente desde o momento que ele foi condenado e foi pra prisão. Ela é advogada. Ela é professora na Federal de Pernambuco.
É, na UFPE.
Ela namora um cara, que é o Cássio Gabos Mendes.
Que é professor lá também, ou é reitor,
que é coordenador,
né?
Coordenador do curso de Direito. E ela chega um momento, em vários momentos ela fala, eu quero matar ele. E ele vai tentando tirar ela da história da vingança e tal, não sei o quê. Mas até o dia que o Vicente sai, ela está com a arma ali esperando ele sair. O que que faz ela não matar ele? O Vicente encontra uma mulher e uma menina. Ou seja, nesses sete anos, Vicente encontrou uma mulher, se casou e teve uma filha.
Mas como se ele estava na prisão, deve ter sido uma aquelas visitas conjugais.
É,
tal,
ela,
né?
Vai visitar o irmão, alguma coisa assim, encontra com ele.
É
a menina. A menina chama Regina. Ela chama Regina.
É.
E eu te dou uma chance pra você falar qual é o nome da filha dele.
Da... do Cauã?
Não, do Vicente, que é o Jesuíta Barbosa.
Ah, é o nome da...
Marina Rui Barbosa, que é...
Marina Rui Barbosa, que ele
Isabela.
Matou.
Isabela.
Ah, merda, mano. Pelo amor de Deus.
Você tá vendo o nível dessa novela?
É.
Você tá vendo o nível dessa novela,
isso,
né?
Isso é doentio, cara.
É doentio.
Foda.
E aí começa o arco que eu mais gosto
Jocasta
dessa novela.
Jocasta e Édipo, hein?
Começa o arco que eu mais gosto dessa novela, que é o arco do Vicente do Jesuíta Barbosa. Por quê? Ele começa como uma pessoa que você fala, puta que pariu, o que ele fez, cara, escroto, filha da puta,
maldito,
matou a namorada, maldito, tal, não sei o quê. Ele vai ganhando você com o tempo, você telespectador, né? Ele vai ganhando você, ele vai mostrando que ele mudou, ele vai mostrando que ele sabe que ele errou, que o tempo na prisão serviu pra ele entender que ele fez uma coisa errada, que ele é uma pessoa diferente. E a história dele vai se mostrando muito paralela com a da mãe da Marina Rui Barbosa. Por quê? A primeira coisa que ele faz, a hora que ele sai, é voltar pra faculdade. E adivinha que faculdade ele faz? Direito.
Direito.
Na aula dela. Ele vai ser aluno dela, ela entra pra dar aula e fala, e tipo, que porra é essa? Ele consegue ganhar ela num nível, ele vai fazer iniciação científica com ela, ele aplica pra fazer mestrado com ela, ela aceita ser orientadora dele, de mestrado. É uma loucura essa história.
É uma loucura.
Por quê?
Eu não vou tancar, não.
Então, isso tudo acontece, você vê claramente que ela tá perturbada, é óbvio, e que a única coisa que sobra da filha dela é ele. Então, ela tá perto dele pra estar do que sobrou da filha.
Não, é o cara que matou a sua filha, meu amigo.
Eu sei, mas eu te convido a assistir e sofrer com a gente o que a gente sofreu.
Nossa.
Não, eu já tô revoltado com essa parte.
É revoltante no começo. É revoltante no começo. Assim, depois você entende e, tipo, meio que aceita. E
não, não tem realidade que aceita isso. Isso é fantasia, ficção. Atores representando papéis.
Exato, atores representando papéis. E, pra piorar, você vai se revoltar mais ainda.
Ah, é. Puxa. Ah, vai. Já ela termina tem um caso com ele. Logo, vai.
Ela tem um caso com ele.
Chega um ponto de envolvimento que rola ali uma química.
Tem um casinho com ele.
Ele é casado com a menina lá toda fodida, com o filho e tudo, com a Regina.
E eles moram, tipo, num lugar curtiço, assim, sabe?
Eles moram num prédio que é bem famoso lá no Recife, que é bem
inclusive
bacana.
Inclusive, a abertura é no prédio deles.
É, existe uma abertura por dia nessa novela.
Mas
isso peraí, é muito legal.
O pai do jesuíta ficou pobre?
Ah, não falamos isso. É, o pai do jesuíta tomou um golpe do Antônio Caloni, que rouba todo o dinheiro dele e ele fica pobre. Ou seja, o Antônio Caloni nem ajuda a pagar por um advogado pra garantir um mínimo de decência pra ele durante a prisão. É. Durante o tempo que ele tá na prisão. Então ele fica pobre, fudido, o pai dele morreu nesse meio tempo e não aparece mais.
Tá. Peraí, uma mãe teve um caso com o assassino da filha, sabendo que ele era o assassino da filha.
Sim.
Porra, Globo, aí vocês precisam chegar, né?
Mas do jeito que eles fizeram, fica muito realista.
Amiga, não dá, cara. Não dá. Pode perguntar pra qualquer mãe.
Pois é.
Põe a Deborah Block pra atuar, você vai ver.
Eu sou pai de pet. Se alguém fizer mal pra Rihanna, eu nunca vou pegar essa pessoa.
Não, vai pegar a pessoa, mas também não vai fazer a pessoa ser presa.
Talvez.
Beleza. Você vai se envolvendo com ele, o jesuíta também. Você tem que tirar o chapéu pra atuação dele, porque ele vai do começo ao fim te levando a gostar dele, te levando a entender que ele é uma pessoa diferente realmente e tudo mais. Beleza. Como que essa história termina? Mal. Bem mal.
Bem mal.
Bem, bem, bem mal.
Engraçado. Não podia esperar que fosse diferente.
Que surpresa.
Então, tem um dia que eles estão... No dia da defesa do mestrado dele, ele passou o mestrado, ela como orientadora dele. Eles estão no mesmo carro, no carro dela. Eles estão no mesmo carro. Voltando da universidade. E nisso, nesse meio tempo, a Deborah Block fica amiga da família dele. Ela é madrinha,
madrinha
da Isabela.
Da Isabela, de primeira comunhão da Isabela, né?
E talarica.
Também. Beleza. Quando eles estão voltando da defesa de mestrado, porque a mulher dele descobre que ele tá tendo um caso com ela e tal, e não sei o quê. Tem todo esse rolê, a mulher fica puta,
todo
tipo...
todo
um bafafá. Eles estão voltando, ela não vai nem na defesa de mestrado dele. A mulher não vai nem na defesa de mestrado dele. Aí, eles estão no carro, voltando, eles sofrem um acidente de carro. O carro capota mil vezes. E os dois estão lá à beira da morte. A Deborah Block tá um pouquinho melhor que o Vicente. Ela olha pra ele e vê ele morrer. E, tipo, simplesmente fica assistindo. Não liga pra polícia, não liga pro bombeiro, não liga pra nada.
E deixa que ele morra.
Deixa ele morrer.
Isso é muito pior que Edu, Camila e Helena.
Nossa, muito pior.
Não, não é. Eu acho Edu, Camila e Helena, tipo, inaceitável.
É difícil de tancar também.
Acho inaceitável. Tipo, ai, você... Acho que você tá curtindo minha filha. É, peraí, filha, acho que você tá curtindo meu namorado. Vai pra pegar, eu quero que vocês sejam felizes.
É, seja feliz.
Enfim. Então, enfim.
Beleza, esse é o arco do Vicente. Aí vem o arco da Adriana Esteves.
Eu imagino a família tradicional brasileira assistindo essa parada.
Mano,
é pesado.
Calma.
Tem mais coisa pesadíssima.
O da Adriana Esteves também não é leve, não. Não é,
não
fácil.
Não é leve. Ela
não,
pra
mas
mim...
Tem. Tem a Adriana Esteves
tem,
também.
Tem, calma. Você vai
odiando,
ver.
Odiando sem roupa não. A pessoa que fez mal pra ela.
Tem.
Não tem.
Tem, uai, oxi.
Não tem. Ela fica com outro cara. Não, ela não odeia pelado. Vou falar o que acontece com a Adriana Esteves. A Adriana Esteves volta. Ela volta pra casa dela. Os dois meninos dela, ela não faz ideia pra onde foram. Porque ela foi levada pra delegacia e nunca mais voltou. Voltou depois de 7 anos.
Não sabe pra onde foram as crianças. O que
não teve ninguém pra cuidar das crianças. O que aconteceu com as duas crianças dela. Uma virou prostituta, a menina virou prostituta. E ela é aliciada pela Kellen.
Que é a Leandra Leal.
Que é a Leandra Leal, que mora do lado da casa dela. Que ofereceu, inclusive, ofereceu logo que a Adriana Seif foi embora. Falou assim, você pode vir morar aqui na minha casa? E a gente faz umas coisinhas aí.
Já.
Você paga pelo seu aluguel. Entendeu? Você paga pelo seu aluguel de um outro jeito aqui.
E quem era a filha da Adriana Esteves?
Ah. Então era uma criança à época.
Não, mas ela é uma menina que faz novela agora. Que
Letícia
é uma menina
Braga,
que fez...
quando criança. E depois, quando já maiorzinha, Júlia Dalávia, ou Dalávia.
Ela fez aquela novela síria. Que ela era.
Ah, acho que eu lembro.
Migrante síria. Bonita.
Eu não vi.
Bonita.
Tá, mas enfim, era um caso de prostituição infantil.
Prostituição Isso. infantil, exato. Mas a Kellen era dona do puteiro.
Tá.
Não, você não vê ainda, né? Ela é casada com um policial, mas ela era dona do puteiro, né?
É, a gente não sabe isso antes.
A gente não sabe disso antes. Aí, beleza.
Casa
a menina...
de campo.
Foi. American Bar. Aí ela vai, vira prostituta, aliciada da Kellen, e o menino vira morador de, tipo, uma criança de rua, vira da gangue, da bicicleta, provavelmente.
É, tipo, ele fica com, ele mora na rua, dorme numa casa abandonada, tipo, num teto, assim, com outras crianças, assim,
é.
São amiguinhos. E eles passam
daí...
um dia aplicando golpe, batendo carteira, roubando
cheirando
fruta.
Cheirando cola, aquelas
entendeu?
Coisas...
É.
Essa é a vida do menino. Aí o que aconteceu? Um belo dia ela volta pra casa, né? Depois de 7 anos, ela tem que capinar a casa inteira, porque a casa tá cheia de mato. E nesse tempo, ela encontra o Henrique Dias. Nesse momento que ela volta pra casa, que ela tá capinando, ele olha e fala, nossa, você voltou. Aí lá, seu belíssimo filho da puta.
É.
Aí ele, não, você tem que entender, eu tava protegendo meu cachorro e tal, não sei o que. Aquela história desse jeito. Ela volta e vai começar ela quer trabalhar e ela vai fazer quentinha pra vender nos lugares. Em algum momento ela acha o filho dela, na rua. Ele tenta roubar a bolsa dela. E ela reconhece ele como filho, ele dá uma panicada e sai correndo. Mas ela consegue ir atrás dele, enfim, depois traz o filho pra casa, tal, não sei o que, filho, que história linda, maravilhosa. Voltou o menino.
Só que ela dá uma reeducada na criança, porque ele fica meio tipo, sei lá,
criança
sabe
solta,
o cachorro
né?
que ficou muito tempo
Sim,
abandonado.
Sim, redio, né, pô.
É, então. Perfeito. Consegue e traz a criança de volta pra casa. E a criança ajuda a vender as quentinhas, rouba dinheiro dela. Ela e tal, tudo mais, mas enfim. Nesse meio tempo, ela vai vender as quentinhas na frente de uma fábrica. Na frente dessa fábrica, ela... Ou uma obra, não sei se era uma fábrica ou uma obra. Ela encontra um cara, como é que ele chama o cara lá, o Firmino? Enfim, um cara fica olhando bastante pra ela, eles começam um rolinho ali, ele chama ela pra sair, ele canta em bar, ele chama ela pra ver ele cantando no bar, ele canta uma música do Fagner, super bonita e tal.
Ah, é verdade! Que legal!
É uma
Fagner.
Música super bonita do Fagner.
Alô, seu Durval!
Aí, beleza. Eles começam esse rolinho e nesse meio tempo também ela vai ficando amiga do Henrique Dias. Porque o Henrique Dias ajuda, ele descobre que ela cozinha bem, pede pra ela cozinhar umas coisas e tal, não sei o que, eles vão conversando. Ela vê que ele é só um imbecil e que ele fez daquilo de imbecilidade, eles acabam ficando amigos. E ele até salva ela no final. O arco dela no final é, pra você ver o nível que eles ficaram amigos e o nível que ele protege ela, o Henrique Dias protege ela, ela não quer pagar propina pra polícia, porque a polícia quer cobrar do ponto que ela tá vendendo as quentinhas. Aí eles falam pra ela...
Verdade.
Eles falam pra ela, você vai ter que pagar oito quentinhas por dia pra você poder ficar aqui. Ela fala assim, mas eu vou sair no prejuízo, não tem como, tal. Aí eles falam assim, então vem conversar com a gente na viatura. Aí eles levam ela pra uma casa abandonada, ficam dando um puta pânico nela, tentam matar ela, foge, eles tentam matar ela. O menino liga pro Henrique Dias e fala, olha, ela foi levada pela polícia e tal, não sei o quê. Ele vai, como se fosse um bicho, como se fosse o cachorro dele.
É verdade,
Ele vai como se fosse o cachorro dele.
Já tá me perdendo.
Não, Lucão. É bom. Ele vai, corre atrás dela, salva ela, ainda dá uma...
assim pro Lucão e pros nossos ouvintes queridos, parece que foi, tipo, de uma hora pra outra.
Não, não é de uma hora pra outra. Não é de uma hora pra outra. Você vai construindo
cara,
tudo
eu
isso.
Cara, ele entende. Ele tem um sentimento de culpa e tal.
Ele tem
um
sentimento de
a
culpa.
Mas mãe pegar o assassino da filha...
É muito foda.
Pra mim, tá muito.
É muito foda. Muito. Beleza. Daí, ele salva ela. Ela casa com o Firmino. Ele canta a música do Fagner no casamento. O casamento é na casa dela. Tá todo mundo lá, feliz da vida e tal. Ok, perfeito. Maravilha. Ah, ela acha a filha dela nesse meio do caminho, que está no puteiro da Kellen.
Que a Kellen também já foi embora da casa do Henrique Dias.
É, ela não morou com o Henrique Dias. Ela foi direto pro puteiro. A criança foi direto pro puteiro e teve sua primeira vez
não,
vendida.
A Kellen,
Ah, sim, a Kellen. A Kellen, o que acontece? A filha da Adriana Esteves foi morar no puteiro e ela teve a primeira vez vendida para o Antônio Calone.
Calone, que é o mesmo que deu golpe no pai do Jesuíta Barbosa.
E é o mesmo que atropelou
a mulher e saiu correndo.
Tá ligado?
Antônio Calone, o rei do crime de Recife.
Exato.
O rei do crime do Recife.
É, e ele vira prefeito. Nesse isso meio tempo mesmo. Ele ganha a eleição. E a gente já fala
vai,
dele.
Tipo, high profile como prefeito pra comer as putas.
Exato, ele fecha o puteiro. Da... Ele fecha o puteiro da Kellen só pra ele e os amigos dele, umas coisas assim.
É isso.
Quem trabalha no puteiro da Kellen, você vai ver depois, né? Mas tudo bem, a gente pode dar esse spoiler. Quem trabalha no puteiro da Kellen é o Celso também. O Celso aparece no puteiro da Kellen só pra curtir um dia, fica com a Kellen e a Kellen larga o Henrique Dias.
É.
E aí ela põe o Celso pra morar dentro da casa dela. Ela vai morar junto com o Celso. E o Celso começa a fazer a contabilidade do puteiro. Porque não só vende droga, isso, agora, né, vende sexo também.
Celso, pra lembrar todos nós, é o Vladimir Prista. Que tem
do quiosque, que vende droga.
Isso.
Tá, beleza. Ela acha a filha dela, tenta pegar a filha dela várias vezes, tenta resgatar a filha dela do puteiro, ela não volta e tal, não sei o quê. Mas ela, a filha dela é importante pra a história do Cauã também, que é a história de vingança contra o Antônio Calone. Então a gente vai ver daqui a pouco. Então a gente já volta nessa história. Beleza, ela casa, fica bem... Ah, perfeito. Vamos pra história de Rose. História de Rose sai da prisão. Ninguém vai buscar. Jessica Ellen foi presa com 18 anos, recém-formados, e foi presa como traficante de droga, tal, tal, tal. Beleza. Ela sai da prisão, não tem ninguém pra pegar ela. Mãe dela morreu no meio do caminho. Ela tem uma amiga na prisão que está grávida. Ela volta, bate na porta da Luísa Reis. A Luísa Reis deixa ela entrar. Fala, nossa, você voltou, que ótimo, perfeito. Só que fica aquele puta climão.
E já tá casada a Luísa Reis com um cara.
Ela mora com um menino, meio abusivinho também. No começo se percebe que ele já é meio tóxicozinho.
Puta climão.
Meio esquerdo macho, total. E aí o que acontece? A Jessica Ellen fica ali um pouquinho na casa deles, ela aceita, imagina, você vem morar no quarto que a sua mãe morava, não sei o quê, perfeito, tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Pois é. Aí, dali um tempo, a amiga dela, que tava na prisão, tem um bebê. Ela fala, eu vou cuidar do seu bebê, porque senão eles vão dar pra adoção. Então, eu pego o seu bebê, não tem problema. Aí, ela fica com o bebê da amiga. Só que a hora que ela põe uma criança dentro da casa da Luísa Reis, o cara dá uma pirada.
Namorado da Luísa Reis
e fala, não, você não pode mais morar aqui e tal, não sei o quê, blá, 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 blá. E nisso, ela tá voltando a falar com o Celso, que é o traficantezinho, né? Com quem ela ficava
eles
antes.
Eles tinham um flerte no dia que ela foi presa, tudo. Eles tinham rolado um
flertezinho. Eles ficavam um pouquinho antes. Eles começaram a ficar antes e tal, mas não era nada muito sério. Mas ela tá voltando a falar com ele. Aí
mas
eles
tinha até
voltam,
uma foto dos dois juntos, uma selfie que ele deixou.
Que ele guardava no quiosque.
Que ele guardava no quiosque dele lá, colado na cortiça.
É. Aí, beleza. Ele volta a ficar com ela. Ele aceita ficar com a menina e tal, não sei o quê. Então, Rose vai viver feliz com o Celso. Perfeito. O que acontece depois é que você vai entender o que aconteceu com a amiga da Rose, a Luísa Reis. A Luísa Reis, nesse meio tempo que ela tava presa, quando a Rose tava presa, ela vai pra um bloco de carnaval no Recife e é estuprada por um cara. É estuprada por um cara e não fala nada pra ninguém por um tempo, tal, não sei o quê. Conta pro namorado dela, o namorado dela sabe que ela foi estuprada, mas ele convence ela a ficar quieta, a esquecer tudo que aconteceu. A não denunciar o cara, a não fazer busca pelo cara e tal, não sei o quê. A hora que a Jessica Ellen ouve isso, ela fala, não, não, a gente vai achar esse cara, a gente vai matar esse cara. A gente vai matar esse filho da puta. E, eventualmente, é isso que acontece. Então, a história de vingança da Rose, da Jessica Ellen, não é dela em si, é ela ajudando a Luísa Reis a achar o cara que estuprou ela. Ela acha, eventualmente, porque o cara estuprou outras mulheres no mesmo esquema, no mesmo lugar e tudo. Meio que uma coisa meio amor de mãe, que a como é que ela chama? Uhum. Como é que ela chamava aquela menina? Que ela foi estuprada num beco e o Juliano Casarré salvou e tal. Meio que uma história meio parecida.
Uhum. A menina, esqueci.
Aí, ela ajuda, a menina acha o cara num momento lá, apesar do marido dela fazer de tudo pra ela esquecer, a mãe fazer de tudo pra ela esquecer, pra ninguém nunca tocar nesse assunto, ela acha e mata o cara. Tipo, a Luísa Reis pega uns canos e mata o cara na porrada. A Luísa Reis, tipo, é uma menina minúscula.
É, mas e na ela hora mata... da raiva, leva.
Ela mata o cara na porrada e, tipo, destrói a cara dele completamente.
Você tá o cano, mano. O galvanizado, inclusive.
Pois é, exatamente. É beleza essa história da Jessica Allen. Ela termina com o Celso. Ela fica grávida nesse meio tempo. O Celso, então, casam e vão os dois pra viver a vida de casado. E nesse meio tempo, quando o Cauã sai da prisão, o Celso, que foi quem vendeu a droga pra ele matar,
uhum,
a mulher, ele sai da prisão, os dois conversam e o Celso chama ele pra ajudar na contabilidade do puteiro da Kellen.
Sim,
exato.
E aí ele começa a guardar dinheiro, fazer um caixa 2 violento, que ele guarda dinheiro na parede.
Ah, é, num buraco na parede.
Ele guarda dinheiro num buraco na parede. Aí ele vai guardando dinheiro, e ele faz o que é? Ele financia a campanha do Antônio Calone para prefeito.
Mas não é porque ele não tava guardando para isso. Ele tava guardando para a vingança, para ele poder, uhum, entrar em contato com o Antônio,
exato,
Calone.
Exato.
Financiando, entendeu?
Ele financia, chega
a
perto
dele. A gente falando
dele,
assim, parece que ele tá tipo, virou amigão, mas não.
Não,
é possível,
não.
Aproximar,
não, não.
Entendeu?
É a mais assim.
Premeditado.
É a mais premeditada.
Na verdade, a série chama Vingança, né?
É.
Exato, chama Justiça. Vingança.
Chama Revenge.
É, mas aí já tem série chamada Revenge, né? Que
já
inclusive
tem,
a Avenida Brasil é baseada nela, né? Mas bem.
Vendetta.
É.
Avenida Brasil é a Revenge brasileira. Aí, ele vai lá, consegue chegar perto do Antônio Calone. O Antônio Calone é casado com a Drica Moraes. Ele vai lá, uhum, o Cauã seduz a Drica Moraes. Faz a Drica Moraes gravar, sim, várias coisas do Antônio Calone. Faz a Drica Moraes descobrir várias falcatruas. Vânia. Que, assim, parabéns, Drica Moraes. Bicho, nessa novela ela está parabéns em tudo que ela faz,
está,
né?
Ela está genial mesmo.
Tudo que ela
faz.
Ela
é muito boa,
tudo que ela faz.
Tá maluco.
Aí, ele faz ela gravar, ela achar diversas coisas que ele faz errado. Arranja todas as provas e bota ele na cadeia. Financia, ou seja, ele financia a campanha, não com o nome dele, né, claro, mas bota o dinheiro dele lá, tal, não sei o quê. E depois consegue botar ele na cadeia. E é mais ou menos assim que termina essa novela. Só que ela, assim, tudo nessa novela, ele ajuda a pegar o Antônio Calone também com a ajuda da filha da Adriana Esteves, que é do puteiro da Kellen também. Então, tá vendo? As histórias se juntam mais ainda.
Sim, sim, sim. É tipo um Babel.
É
tipo
mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Então, eu acho que até agora, tudo que a gente falou, eu falei pra caralho, desculpa, mas é que eu não consigo
não
falar os detalhes. Eu não consigo não falar os detalhes, porque é muito bem feito. Essa série, essa novela só tem uma cena que eu acho desnecessária e que eu aceito completamente. Que é a última cena do Cauã.
Ah.
Porque depois que o Cauã consegue, Antônio Calone foi preso. Eu não sei nem se ele não morre. Agora eu não lembro. Eu não sei nem se ele não morre. Mas ele vai preso, ele consegue a vingança dele. Ele dá tchau pro Celso, pra Rose. Eles vão embora com as crianças, tudo. Ai, sejam felizes, maravilhosos e tal, não sei o quê. Menina Luísa Reis também fica meio sem rumo depois que ela mata o cara. E óbvio, né? Mostra que ela, com os privilégios que ela tem, ela nunca foi indiciada por nada por matar esse cara.
Exatamente.
Nunca. E, tipo, ela tá realmente vivendo os privilégios dela. Só que ela quer sair de perto da família dela, porque a família dela, né? Ela teve esse histórico aí de, tipo, eles quererem que ela nunca reportasse o estupro e tudo mais. Blá, blá. E aí, a única cena que eu acho desnecessária é essa, que é ela pedindo carona no meio da...
Ah, é.
Ela pedindo carona no meio da estrada e quem passa é o Cauã de carro. E ele para, pega ela. E ele
é,
só,
o Cauã, tipo... Cauã tava lá, tipo, dirigindo em direção à liberdade. Tipo, indo pra longe, sei lá.
É, tipo, consegui a minha vingança, acabou tudo que eu tinha que fazer. A dela também, acabou tudo que eu tinha que fazer. Como as outras duas pessoas tiveram cada um suas histórias com outras pessoas, eu achei um pouco desnecessário ter que juntar os dois no final da novela.
Podia não ter, né? Não ter
podia, ter. Podia isso. Não ter, eu acho que não precisava. Era só mostrar cada um indo pro, sei lá, pra sua vida, não precisava juntar os dois. Mas também, eu aceito, não tem problema. Sim.
É aceitável, não tirou... Não
tirou
o
mérito de todo o resto, não. É tipo o final de Lost, que fode o resto da série toda, então...
Por que lembrar disso, meu Deus do céu?
Não me julgue mal, mas... Porra, mano, vocês aceitaram a mãe com o assassino da filha. Vocês têm que aceitar qualquer coisa depois, entendeu? Se apareceu o pescador parrudo na praia de Boa Viagem com o tubarão a tiracolo, tem que ser aceito.
Não, nada de aceitar.
Não é assim.
Temos que estar certo.
Eu tô preso nessa porra até agora.
Poxa, Lucão, espero que você tenha entendido, no fim das contas.
Não, a culpa
que
não é de vocês.
Não, que eu espero que você tenha entendido por que a gente gosta tanto dessa novela. É.
Não, pera, tem só um detalhezinho, só uma coisinha.
Por favor.
Desculpa. Tem uma coisinha no fim. A Regina, que era a mulher que era casada com o Vicente, ela começa a desconfiar que a professora, né, que a Elisa tá envolvida de algum jeito na morte do Vicente.
Ah, é, tem isso, então, eu não sabia, não lembrava disso.
É, então, daí ela começa, tipo, ficar aquela coisa, preciso me vingar, e aí a última cena que tem desse storyline é ela praticando tiro.
Ah, é. Yeah. Então, mas isso é o gancho pra dois, né? É tudo gancho pra dois.
Mas o engraçado é que a primeira cena dessa história é ela, é a Elisa, a Deborah Bloch, praticando tiro. E depois ela vai até a frente da prisão pra ver o Vicente saindo.
Exato.
Então é meio tipo full circle. Mas é muito boa, Lucão. Não se deixe enganar.
É amor de mãe das 11.
É amor de mãe das 11. Vamos pro um Tô Certo, Tô Errado, Rapidex?
Vamos.
Que só eu vou votar, né?
Não, dá pra ir. Vamos lá.
Tô certo ou tô errado?
Bom, minha gente, olha só, o Tô Certo ou Errado é aquele bloco que alguns de vocês já conhecem, onde eu falo 3 ou 4 afirmações para os meus colegas de podcast e eles têm que descobrir qual delas é a verdadeira, ou completamente inventada na minha cabeça, ou com algum dado diferente e tudo mais. Então vamos lá, hoje temos afirmação número 1. A Deborah Bloch foi indicada 4 vezes para o prêmio de melhor atriz, ao passo que a Adriana Esteves foi indicada 5 vezes, inclusive para um Emmy internacional.
Uau!
Carminha, pô!
Afirmação número 2. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro publicou uma nota assinada pelo Coronel Oderley Santos, coordenador da comunicação social, em repúdio à minissérie, pela forma com que os policiais eram retratados.
Ah, vai tomar no cu, né?
Não pode mais falar a verdade
nesse
país.
Não pode mais falar a verdade. Tem 300 mil novelas aí que fazem isso. Essa.
É porque mostrava toda aquela coisa, né? Enfim, vamos lá.
Não reclamou de Tropa de Elite 2, mas reclamou da novela.
Isso, aproxima bem,
pra estourar bem.
A projeção número 3. O nightclub, a casa de campo, retratada na série, chamava-se Kitty's Nightclub. E, afirmação de número 4. A autora Manuela Dias se inspirou em um caso verídico para escrever a trama. O marido da sua empregada foi preso por ter matado o cachorro do vizinho. E aí, Lucão, você opina primeiro.
O nome da boate qual que era?
Kitty's Nightclub.
Kitty's. Hello Kitty.
Tipo gatinha.
Tipo Hello Kitty.
É, pô, porque isso. Deu uma cortadinha pra mim na conexão, chegou o Kiss, eu falei, pô, não fizeram essa não.
Kitty's Nightclub.
Depois disso tudo, fazer isso, hein?
E aí, afirmação número 1, os prêmios todos. Afirmação número 2, incluindo um Emmy internacional. Afirmação número 2, a Polícia Militar deu uma nota assinada de repúdio. 3, o nome do nightclub. 4, a Manuela Dias se inspirou na história do marido da empregada que matou o cachorro do vizinho.
Eu acho que é a Kitty's Nightclub.
Kitty's Nightclub. Tá bom, vamos lá. Lucão, acha que é a afirmação número 3.
Eu não lembro, não faço ideia do nome do Kitty's Nightclub, não consigo lembrar, não tenho capacidade de lembrar. Eu quero que a primeira seja certa de todos os prêmios. Uhum. Eu não gostaria que a segunda fosse verdade, porém tem muito detalhe ali, até coronel, eu não sei se o Guilherme inventou até nome do coronel. Eu acho que 4 é errada, porque eu não acho que pode ser o marido da empregada foi preso, pode ser que seja uma história real, mas não sei se tá relacionado com a Manuela disso.
Tá bom, então.
Não sei, então eu tô
chutando. Então, beleza. Então, eu vou começar a partir da 1, porque daí a gente deixa 3 e 4 pro fim. Então, afirmação número 1, que a Deborah Bloch foi indicada 4 vezes como melhor atriz e a Adriana esteve 5 vezes, incluindo para um Emmy internacional. Essa afirmação está correta.
Yeah! Yes!
A Dani Esteves venceu, inclusive, ela venceu 3 desses 5 prêmios pelas quais ela foi indicada. O Emmy Internacional ela não venceu.
Rainha Big do Pocket. Meu coração. Pickpocket. Rainha do meu coração.
Aí, afirmação número 2, que a Polícia Militar publicou uma nota assinada pelo Coronel blá blá blá. Em repúdio à minissérie, vocês dois acham que essa é verdadeira e esta é verdadeira.
Que merda, bicho, que merda.
Isso quer dizer que, afirmação de número 3, que o Lucão acha que está incorreta, que o nightclub chamava-se Kitty's Nightclub, ele acha que está incorreta, a Thaís acha que está correta e essa está incorreta.
Era American Bar. Era American
o nome
Bar.
O nome do nightclub era Snack Nightclub.
Olha, Snack.
Snack. Snack Nightclub, baby.
Bicho, depois eu dessa.
Isso quer dizer que a afirmação número 4 estava corretíssima, que é verdade, que ela se inspirou na história do marido empregado da empregada dela, que foi preso por matar o cachorro do vizinho.
Porra.
Não vou fazer a piada que eu pensei sobre o Snack Nightclub.
Não, não faça.
Vai ficar só pra quem...
Me poupe, Salgadinho.
No OnlyFans do Novela Cat.
Ah, meu Deus do céu. É com você isso.
Agora chama Just for Fans.
Ah, tá. Mudou. Ah,
mudou. Mudou.
Olha, tô sabendo.
Talvez esse é de Portugal.
Bolt. Esse é das terras da Taizola.
Eita, caralho. Não tenho nada a ver com isso. Gente, assim, eu espero que vocês tenham gostado da gente falar dessa novela. Não dá pra fazer muita piada, porque o clima é, tipo, a energia lá em cima.
Tá louco.
Alto em cima,
é foda.
Alto
em cima, cara. Porque não dá pra fazer piada. A gente espera muito que o 2 venha por aí e seja tão bom quanto.
Que não aconteça o mesmo que aconteça em Verdades Secretas.
Exatamente.
Que o 1 foi incrível e o 2 foi, tipo, triste.
Exatamente. Mas, assim, dando uma comparada e uma recomendação ao mesmo tempo, se vocês forem assistir a série que tá no Globoplay agora, Os Outros, ela é no mesmo nível de energia. É,
tipo, isso.
Não, eu acho que ela é mais suspense e mais... menos tragédia. Ela tem uma caralhada de tragédia também.
Não,
mas ela
um
te deixa num nível de ansiedade maior que essa. Essa daqui, a justiça, você só chora. Porque é tragédia, atrás de tragédia, atrás de tragédia. Você só chora e chora com as pessoas tão fodidas. Agora, outros, ela é mais tipo, te deixa. Quero ver o próximo.
Isso,
quero ver o próximo.
Eu queria que a gente sofresse, sei lá, de um efeito. White Lotus ou True Detective, sabe? A gente aprender a fazer séries com temporadas diferentes sem ter que estar ligado uma na outra. Entendeu?
Sim. É, White Lotus ainda tem,
não
né?
Precisa.
Mas tudo bem.
É, então, mas.
Mas não precisa, mas
vendo,
não precisa. É.
Mas pelo que eu tô vendo,
mas não
Justiça
é assim também.
Justiça
uma
vai
personagem.
Ser tão ligado. Exato, Justiça vai ser tão ligado quanto White Lotus também, eu acho.
É, vai ter uma personagem aí que vai ser transferida pra próxima temporada.
Pronto.
E só.
E acabou.
E eu acho até que dependendo, é desnecessário. Entendeu?
É, não acho
acaba,
que é tão.
Acaba às vezes estragando um arco legal, entendeu?
É, White Lotus não estragou, mas tudo bem.
É, sim.
Gente.
Pois é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que a energia não tenha caído tanto e que vocês... que a gente tenha feito jus à maravilha que essa novela é, ou que se a gente tiver feito alguma coisa errada, a gente aceita o pescotapa.
Fala com a gente.
Pode falar com a gente, que a gente aceita o
dá
pescotapa
bronca.
Numa boa.
A gente recebe várias broncas. A gente vai fazer ainda um episódio só das cagadas que a gente fala.
Mas assim,
e que a galera
preciso,
puxa a nossa orelha.
Preciso fazer um disclaimer. A gente não é jornalista, tá ligado? Então, tipo, a gente só gosta de novela e a gente tá aqui se divertindo o tempo todo. A gente, por isso mesmo que a gente aceita o pescotapa, entendeu?
Pode mandar.
E até pela frequência, né? É difícil a gente ficar reassistindo muita coisa pra voltar.
Não,
sabe?
E tipo, a gente tá aqui pra se divertir. Eu quero que vocês se divirtam com a gente. Essa é a proposta.
Isso.
Aceitamos pescotapa, aceitamos carinho. Então, é isso.
Uma conversa de bar.
A gente
sobre
fez,
novelas.
Inclusive, isso. Gente, a gente fez no Instagram uma caixinha de perguntas e a gente recebeu 300.000 sugestões do que fazer de tema pra gente gravar. Pode deixar que a gente anotou todos e a gente vai dar um jeito de fazer pelo menos a maior parte deles. Tá bom, gente? Se vocês quiserem falar mais alguma coisa com a gente tá aí, NovelaCast, no Twitter, no Instagram. Segue nós, divulga aí pros amigos, assiste uma novelinha, ouve o NovelaCast e até o próximo capítulo.
Beijo!
Tchau e tchau, tchau.
Este programa foi editado por
Talkincast.
Edições e produções de podcast.